O comércio está passando por uma nova transformação. A venda deixou de acontecer apenas em sites e aplicativos e passou a ocupar também o espaço das redes sociais. É o chamado social commerce, que une entretenimento, influência e compra, tudo isso dentro da mesma plataforma, permitindo que consumidores descubram produtos, acompanhem criadores de conteúdo e finalizem uma compra sem sair do ambiente digital. Com a chegada do TikTok Shop ao Brasil, essa tendência tem ganhado ainda mais força e acelera uma disputa entre grandes plataformas pela atenção e pelo consumo dos brasileiros. E eu converso nesse momento, tenho a satisfação de recebê-lo aqui ao vivo nos nossos estúdios, o publicitário, diretor de marketing, consultor de empresas e também empresário Lucas Carvalho, para a gente falar sobre essa tendência do mercado. Não é, Lucas? Bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aí a todos da audiência, né? A gente tem crescido muito, né? A rede social aí, né? De uma forma geral. E é como você fez essa introdução, realmente o comércio está indo para dentro do nosso celular, né? Para dentro das lojas que ficam dentro da rede social, né?
Isso mesmo. Então a gente já vai abrir essa entrevista trazendo, claro, essa definição, essa contextualização do que é esse social commerce e por que ele tem representado essa mudança tão significativa na forma de consumo. E consumo, claro, ali temos os dois lados. Claro, quem está vendendo, quem está colocando esse produto à disposição, mas principalmente quem está comprando. Essas mudanças realmente são significativas.
Sim, são muito significativas porque a cada dia nós estamos mais nas redes sociais, né? Então, nós passamos mais tempo na rede social e aí vieram as plataformas, né, que são chamadas de Big Techs, né? No caso, o TikTok, ele veio à frente desse mercado, né, que é o social commerce, e ele trouxe, então, todo esse mecanismo que é você estar dentro de uma rede social, vendo conteúdo ali aleatório, conteúdo que você vai dar risada, conteúdo que você vai aprender, e no meio do caminho tem um conteúdo que você pode também comprar, né? Então essa compra agora, que antes você tinha que sair da rede social e ir para um site ou ir para outras plataformas de venda, você não precisa fazer isso mais necessariamente. Então, dentro da própria plataforma, com poucos cliques, você já consegue continuar vendo aquele seu conteúdo e também fazer a compra, né? Então, eu acho que essa tendência de crescimento está que cada vez mais nós estamos dentro da rede social e com o celular na mão, né?
Olhando para a experiência que já está acontecendo lá fora e com base do que está chegando para nós aqui no Brasil, essas mudanças estão, claro, se estruturando aqui para nós, mas olhando sobretudo para a experiência lá fora, isso tem funcionado? Tem sido satisfatório para quem vende, para quem compra?
Com certeza teve uma transformação muito grande, né? O mercado chinês começou, isso já faz alguns anos, depois o mercado norte-americano, né? Os Estados Unidos, que também está muito forte. E no Brasil isso veio há um ano e três meses, mais ou menos, né? A chegada do TikTok forte aqui no Brasil. Então, o crescimento do TikTok é de 300, 400 vezes mais do que há um ano atrás. Então, o crescimento é muito grande, é muito exponencial. Então, lojas aí que só vendia online em outras plataformas aderiram ao TikTok como um novo canal de vendas e, sim, começou a ter uma relevância muito grande. O TikTok ele tem alguns incentivos que outras plataformas não têm, que é a redução de comissionamento para a plataforma na entrada desses lojistas. Então, a margem de contribuição ainda está muito saudável e principalmente porque o TikTok ele está comprando o mercado, né? Comprando o mercado ele quer que usuários de outras plataformas venham a usar o TikTok e ele dá benefícios ao lojista e benefício ao comprador. Então, isso, essa junção, né, de benefícios das duas camadas é o que tem feito o sucesso do TikTok aí.
Falamos bastante do TikTok, que acabou saindo à frente nesse modelo e nessa nova forma, mas nas pesquisas que eu fiz, encontrei que empresas como Shopee, Mercado Livre, Instagram, até YouTube também, estão investindo nesse modelo ou pelo menos no modelo parecido com esse, ou indo pelo menos nesse caminho. Se essas empresas, essas outras marcas também estruturarem nessa mesma forma, nesse mesmo caminho que o TikTok veio seguindo, podemos já pensar numa nova disputa pelo consumidor brasileiro?
Sim, não tenho dúvida disso, né? A gente teve aí um grande volume de vendas lá atrás, né, que mudou muito o mercado, que foi o Mercado Livre, né? Depois do Mercado Livre vieram Shein e Shopee, né? A Shopee muito forte. E o que, que tem acontecido, então, com essa transformação do social commerce no TikTok? A Shopee começou a fazer lives, que é um dos modelos de vendas, a forma que você consegue vender dentro da plataforma. Porém, a Shopee, ela continua, ou o Mercado Livre, eles continuam sendo lojas, né? E não redes sociais. Já diferente dos outros que você citou, que é o próprio YouTube e o Instagram, eles são redes sociais que estão implantando as lojas dentro das suas plataformas. Então, só que ainda continua sendo um pouquinho diferente. Por que que o TikTok está muito à frente? Porque todo o ecossistema pertence ao TikTok, tanto a rede social quanto a loja. Já no Instagram, a rede social, logicamente, pertence ao Meta, né, ao próprio Instagram, só que a loja é da Shopee, entendeu? Então você continua comprando como social commerce dentro do Instagram ali, social commerce, só que você faz uma aquisição de uma loja parceira que acaba saindo da Shopee, né? Então essa é um pouco da transformação aí e diferença desses mercados. Então sim, o TikTok ele está muito à frente por conta dessa unificação, né? Dessa junção de todos os mecanismos aí.
Lucas, por que essas lives de venda elas têm funcionado tão bem aqui no Brasil? Eu tenho a sensação que tivemos até uma predominância disso há um período atrás, quando houve a pandemia e algumas empresas, claro, precisaram se reinventar, se refazer dentro das suas realidades para tentar continuar vendendo, e as lives acabaram sendo aí um caminho que se mostrou muito positivo, me parece, muito promissor. Mas agora, claro, saímos da pandemia, já estamos numa realidade totalmente diferente, mas elas continuam funcionando, elas continuam trazendo resultados positivos. Por que que é uma estrutura que é simples, né, é algo tão, tão prático ali, mas por que funcionou tão bem?
É muito legal fazer essa pergunta, porque os lojistas hoje, lá atrás, né, na pandemia, eles se adaptaram a essa realidade de lojas físicas que eu estou falando, e eles acabaram abandonando um pouco essa estratégia, que é um canal de vendas, e como você mesmo disse, não é tão difícil operacionalizar isso. A diferença do Instagram, né, que as lives que se faziam no Instagram com a que nós fazemos no TikTok Shop, o TikTok Shop é muito mais conhecido como Live Shop, né? Para você ter ideia, uma live shop ideal que você fique, para que você faça e tenha sucesso nela, é de 2 horas, de no mínimo 2 horas para você fazer uma live shop. E o roteiro dela é de, a cada 3 minutos, você faz a repetição do roteiro, tá? Então, uma audiência fica 5 minutos assistindo a sua live shop. O que acontece com o Instagram naquela época que você falou da pandemia? A gente fazia uma live mais de entretenimento, tá? Entretenimento misturado com a venda. Então, a gente conversava com a audiência, falava, Maria, Joana, José, vocês gostaram dessa peça? Ah, que legal, só tem mais uma. Lá no TikTok, não. No TikTok é mais agressivo em venda. Então, o sucesso, como você estava perguntando, é, a gente pega justamente, o algoritmo do TikTok é muito forte, ele pega as pessoas e entrega para as pessoas que estão realmente dispostas a comprar. E aí tem alguns gatilhos, que é os cupons que o TikTok entrega para a audiência, faz com que ela tenha uma escassez, porque o preço pode abaixar em qualquer momento. Como o valor, né, de novo, o produto está vinculado à plataforma TikTok, é tudo muito sincronizado. Então o estoque pode acabar a qualquer momento, o preço pode aumentar a qualquer momento, o cupom pode acabar também. Então esse é o sucesso da Live Shop, é a escassez e aquele momento de compra, porque o algoritmo leva para quem realmente está querendo comprar.
Eu queria aproveitar, Lucas, e a sua presença para você nos explicar alguns conceitos quando falamos de vendas nas redes sociais, porque hoje muitas empresas ainda produzem conteúdo visando apenas o relacionamento, fortalecimento de marca e nem tanto conteúdos com foco realmente em venda e conversão e captação de clientes. Eu queria que você, então, trabalhasse com esse conceito, explicasse isso para nós sobre essa finalidade. Quando um empresário, uma marca, uma empresa, ela vai para as redes sociais, ela já precisa ter esse foco, esse objetivo de venda e captação de cliente, ou ela pode realmente, primeiramente, fazer um fortalecimento de marca, um reposicionamento, para só depois pensar em vendas?
Ótimo. Essa questão não está ligada só ao TikTok Shop, né? Ela vai muito para o Instagram, o que a gente chama também do tráfego orgânico ou tráfego pago, né? Principalmente quando é tráfego pago dentro do Meta Ads, ou sempre quando eu falo Meta Ads, é Instagram, Facebook e WhatsApp, né? O grupo ali do Meta. Então, eu tenho dado muitas consultorias em empresas, né? Entrado dentro de operações que o conteúdo ele se fala, ele fica muito natural, como criação de conteúdo, como um diálogo entre empresas, que um monte de influencers pede para que a gente tome esse cuidado, porque quem está na rede social quer ver entretenimento, uhum, né? E não ser interrompido por uma propaganda. Mas isso funciona normalmente como a gente vê no rádio, como a gente sempre viu, uhum, na TV. A gente vai para o rádio para ouvir notícias, entretenimento e não anúncios. Mas isso é comum. Então, as pessoas, é comum porque as empresas precisam ter os seus faturamentos, né? É aí que as empresas vão girar, né? Os seus negócios. Então, é muito confuso isso quando as pessoas falam, não, as pessoas não estão no TikTok ou no Instagram, que seja, para ver propaganda. Então, deixou-se de fazer conteúdos que são mais vendedores. Então, quando você faz o tráfego pago para tentar vender uma prestação de serviço ou um produto e ela não fala, compre agora, o meu produto é o melhor, que você só transforma isso em conteúdo conteúdo de conversa e não conteúdo de venda, você perde muito credibilidade e perde muita, não credibilidade só, mas tração de venda, que é chamado de conversão, né? Então, sua conversão diminui muito quando você não tem uma temática, uma comunicação mais agressiva de venda. Né?
Você disse há pouco, inclusive, que o TikTok trabalha muito bem com essa questão do algoritmo, ele consegue ali fazer esse encontro, vamos colocar dessa forma, com, sim, a pessoa que realmente está interessada em comprar com quem está interessado em vender e, por isso, essas lives acabam sempre atingindo as pessoas certas, vamos colocar isso dessa forma. Aproveitando esse raciocínio, como que a empresa, ao se posicionar no digital, ela vai fazer esse reconhecimento do público dela? Porque, às vezes, a página lá, de repente, eu tenho uma empresa, eu tenho a minha página, ela pode até ter uma quantidade expressiva de seguidores, pessoas que ali acompanham a rotina, o cotidiano de vendas da empresa, ou até mesmo a própria rotina da empresa, mas às vezes aquilo não se converte em vendas, às vezes não gera o consumo esperado. É uma questão de realmente saber quem é o meu público, para quem eu estou vendendo isso e como fazer isso também.
Eu sempre trago isso para o nosso mundo real mesmo, né? Para o mundo físico, para as lojas físicas. Então imagina que você coloca a sua loja física dentro de um shopping e passa milhares de pessoas na frente da sua loja. E não é porque essas pessoas passaram na frente da sua loja e viram sua fachada, viram seus produtos, todas elas vão comprar, né? Então imagina que tem uma fatia que só passou na frente da loja, outra fatia viu, aí um pouco menos ainda parou para ver os preços, menos ainda pararam para entrar, e é apenas uma fatia do que entrou vai realmente comprar. Então é normal isso, que a gente tenha um volume grande de audiência e não necessariamente uma conversão de fato. O caso é que, para achar o público como você está falando, criar conteúdos, tanto, de novo, lembrando, conteúdos de envolvimento quanto conteúdos de venda, que atraia, de fato, aquele produto para conversão. Mas, na minha visão, o que tem acontecido muito, não só na visão, né, das empresas que eu tenho passado, as pessoas estão com um pouco de medo de vender. Então, aquele ponto que, quando você está numa loja e a pessoa, loja física de novo, e a pessoa te vende uma solução porque você está precisando, as pessoas não estão fazendo isso tanto na rede social. Então, estamos muitas vezes encontrando sim o consumidor, mas não estamos ofertando para ele, né? Ou escassez, alguma coisa do tipo assim, ou um valor mais barato, etc.
Seguindo ainda nessa ideia, nessa lógica, você concorda ou discorda daquele entendimento, daquela máxima de que quem tenta atingir todo mundo acaba não atingindo ninguém? Isso faz sentido realmente ou precisa algum cuidado com essa afirmação?
É muito legal isso que você falou, porque para a rede social isso se faz mais evidente ainda, né? Porque você não pode deixar o algoritmo doido, assim, né? Para onde que ele vai? Se você faz um meme, né? Que eu falo muito que muitas empresas adotam os memes, os conteúdos virais nas suas empresas. E esse conteúdo viralizou, atingiu um monte de gente, só que atingiu as pessoas erradas. Você, na verdade, fez o algoritmo ficar confuso pode ser um dos fatores que você começa a não vender. Tem uma audiência grande e não vende. Então, o algoritmo, quanto mais você nichar ou até sub-nichos, ele vai cada vez mais ser assertivo. De novo, voltando lá ao TikTok, ele prioriza lojas especializadas em um determinado nicho. Então, cada CNPJ, para você ter ideia, pode abrir 5 lojas diferentes. Então, imagina que você tem uma loja no shopping masculino e feminino. A ideia é que você, no TikTok, você abre abra duas lojas separadas. Ah, você vende joias para joias estilo, vai, tribal ou outros estilos de religiosos, por exemplo. O ideal é que você divida isso e crie duas lojas separadas, né? Por quê? O nicho, o subnicho e falar com todo mundo realmente não seria eficiente na rede social.
Qual é o espaço ocupado pela inteligência artificial nessas novas tendências de mercado, de consumo e de vendas?
Olha, a inteligência artificial, ela tem se tornado o nosso dia a dia, né? Então, quando se faz um texto, quando se faz um vídeo, porém, existe uma rejeição muito grande para alguns tipos de categoria de pessoas ou de consumidores, tá? Os mais jovens estão cada vez menos aceitando conteúdos vindos provenientes, né, da inteligência artificial. Pessoas de mais idade, digamos de 50, 60 anos, eles aceitam mais com que vídeos e fotos sejam feitos por inteligência artificial. Então, nosso dia a dia, ele está sim dividido entre os dois conteúdos, e muitas vezes quando você olha qual é o volume de vendas que cada tipo de conteúdo teve na sua rede social, os dois são muito confusos, né? Então, sim, você vende bem com 100% conteúdos feitos por humanos e conteúdos também feitos por inteligência artificial. Só que os maiores vendedores, não tenho dúvida que são todos humanos, tá? Em 99%, quando você pega ali as 100 principais lojistas ou vendas dentro do... Se a gente olhar de novo o TikTok, que a gente está falando aqui principalmente, ele vai muito para o humano. Porém, tem um monte de destaque de pessoas que fazem 100% inteligência artificial e também vende bem.
É possível colocar uma diferenciação, Lucas, entre quem já tem ali uma empresa consolidada, de repente até já tem uma equipe de marketing pensando as estratégias para se reposicionar ou inovar no digital, para quem está começando? Porque, por exemplo, a pessoa que vai iniciar um negócio agora, ela vai iniciar ali a sua empresa, às vezes ela já quer iniciar no digital, claro, porque é a tendência. Mas por onde ela começa nesse digital? Ela já começa produzindo esse conteúdo mesclado, como você trouxe, o entretenimento com a venda, primeiro faz a marca ser conhecida. Certamente essa dúvida é uma dúvida muito presente em quem vai começar e não quer começar de fora, já quer começar por dentro das tendências.
Bom, você consegue vender duas formas hoje dentro das plataformas, né? Você pode ser o lojista ou você pode ser o afiliado, certo? O lojista, ele vai precisar de uma estrutura um pouco maior, porque ele vai precisar de produtos, ele vai precisar de vender de fato, embalar, entregar e tudo mais, né? Como se fosse um lojista de fato mesmo. Já o afiliado, ele é muito mais vinculado a simplesmente a criar conteúdos e vender produtos de outras pessoas. Então, se você é um iniciante, você pode pensar em seguir os dois caminhos. Como faria uma venda mais rápida é literalmente fazendo conteúdos de venda mesmo, tá? Você criar marca é importante? Sim, desde que você tenha uma estrutura por trás, né, da sua empresa, tanto capital de giro para isso, investimento. Então, vai depender do que você quer como negócio, né? Não tem, quando você cria marca, você cresce de uma forma mais, talvez não tão agressiva quando você cria só conteúdo de venda, porém, ela é mais estruturada, né? Então, por quê? A sua marca lá na frente continua sendo conhecida. Quando você simplesmente vende só produto e só preço, geralmente você naturalmente você pode ser trocado mais facilmente para uma outra pessoa que está vendendo mais barato que você. Então só tem que entender qual o pilar que você quer seguir, aquele de uma estrutura mais linear e a longo prazo ou mais rápido.
Lucas, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Olha, a venda que tem feito hoje no TikTok, né, tem crescido muito, né? Então eu acho que sim, os empresários têm que olhar isso de uma forma diferente. Os empresários hoje de lojas físicas, eu estou falando que alguns têm olhado com o digital como inimigo e, na verdade, ele é seu aliado. Então, sim, se você tem uma loja física, você pode vender no digital, usar seus colaboradores que, às vezes, estão ociosos dentro das suas lojas e fazer esse potencial de venda para você. E assim como usar afiliados a outras pessoas vendedoras para fazer seus conteúdos que, muitas vezes, você tem dificuldade. Então, o recado é, empresários, olhe o digital como um aliado de vocês e não como inimigo.
Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço.